A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Maurício Pestana. Ele é jornalista, publicitário, cartunista, escritor e gestor empresarial e já publicou mais de 70 livros. É também diretor da revista Raça e está nos falando sobre as questões étnicas e mídia. Pois é, Maurício, a sua experiência como gestor na gestão Haddad, né? Então você começa como adjunto 2014-2015, 2015 a 2017 você se torna secretário, né? Secretário da Promoção da Igualdade Racial. Essa sua experiência foi a primeira no campo político?
No campo público, sim. Eu sempre fui gestor, fui diretor durante muitos anos da revista Raça. Tenho empresa há mais de 20 anos, então sempre tive gestões ligadas à questão privada. Sempre trabalhei com o setor público, seja com universidades, estava até te falando. Fiz trabalhos aqui na USP, fiz exposições aqui nos anos 80 na USP, em outras universidades. Fiz trabalho até para o Departamento de Estado americano na questão étnico-racial e tal. Mas na gestão pública, minha primeira experiência foi na gestão Haddad, como secretário adjunto e depois virei secretário da pasta.
Esse trabalho que você fez foi para o governo norte-americano? Esse trabalho que você cita aí?
Não.
Você chegou a fazer trabalho...
Não, eu fiz muitas palestras. Eu fui convidado pelo... Porque como eu sempre trabalhei na área da questão racial... E trabalhei sempre aqui com cartilhas, com educação. Houve um período que eu fui convidado a fazer palestras, a fazer intercâmbios e tal. Então, eu fui falar um pouco sobre questão racial no Brasil, né? E conheci mais de 19 cidades americanas, fui em muitas universidades.
Ah, a partir, né, desse seu trabalho você
era chamado
para...
A partir desse meu trabalho, isso, exatamente.
Porque o seu trabalho impactou muito os anos 80 e 90, né? E é interessante que hoje tem o Marcelo de Salete, né? Uhum. Que é cartunista também.
Tem um trabalho muito legal.
Quadrinista, né?
Tem um trabalho sobre zumbi bacana, muito bacana. Aliás, premiado, né? Um trabalho
Exato.
Bom.
Que, na verdade, é a geração que vem logo depois de você, né?
Exatamente.
Então, você, de repente, abre um caminho muito grande, porque acho que você foi um dos primeiros, né, cartunistas no Brasil.
No Brasil, com a projeção internacional, com lançamentos fora do país, eu fui o primeiro, né?
E, a trazer as questões étnicas.
Trazer a questão étnica. Aí eu fui... assistente do Enfio, né? O Enfio que falava isso para mim, né? Falava, Pestana, você tem que se tornar um cartunista nesse país, porque o Enfio, é impossível você ter um país que não tenha um cartunista negro. Então, eu fui ali o primeiro. Depois veio o Ikenga, que era do Rio, e hoje tem uma geração nova e muita gente bacana e fazendo um trabalho fantástico.
E a sua vida começa dentro das redações dos jornais, né? Dentro da... de jornais impressos.
Eu trabalhei num jornal chamado Jornal da República. Pouca gente conhece, ouviu falar nesse jornal, mas era um jornal importante, um jornal que tinha um time fantástico. Era dirigido pelo Mino Carta, mas tinha Raimundo Faoro, Cláudio Abramo, o próprio Enfio, os irmãos Caruso. Era um timaço. E eu era garoto, eu fui cair nessa redação assim, meio que por acidente, né? E é claro que com esse time houve uma influência não só política, mas de percepção do Brasil muito grande para mim, numa idade muito, muito jovem, né? Então, isso me ajudou muito a abrir a cabeça para outras questões.
E como você avalia os quadrinhos hoje dentro dos jornais?
O jornalismo passou por uma mudança muito grande a partir dos anos 80, né? Eu acho que, assim, você tem que falar do jornalismo antes dos anos 80, principalmente ali da era Collor, e depois... Eu sempre separo, né? Antes dos anos 80, você tinha um jornalismo feito por personalidades, você tinha estrelas dentro do jornal. Então, você comprava uma folha porque tinha dois, três caras lá, ou quatro caras que escreviam bem. Você comprava a Isto É porque você tinha a Enfio, você tinha os irmãos. A partir da Folha, o próprio projeto Folha, ele deu mais importância à empresa do que às pessoas, né? Eu acho que essa foi a primeira grande mudança. E agora, neste século, você tem a mudança tecnológica, porque você está saindo do impresso e indo para o digital. E aí é uma outra concepção. E os desenhos, os quadrinhos, os cartoons, eles receberam um impacto muito grande dessa mudança, né? Então, hoje você não tem mais tantos espaços na mídia como você tinha antes para os desenhistas.
Vamos ouvir mais uma música?
Ah, vamos lá. Olha, eu gosto dessa... o Espelho, porque o Espelho, eu acho que ele... Do João Nogueira, ele fala um pouco sobre a nossa realidade, né? Sobre a realidade do jovem negro, da periferia, sobre os sonhos, né? Sobre essa questão da paternidade responsável ou irresponsável, né? Eu acho que não tem quem não vem da periferia, não tem famílias na periferia que não gostam dessa música, né? É uma música que marcou também.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. Pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz.
E vida boa, quanto tempo faz
que felicidade, que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai.
E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai.
Um dia de tristeza me faltou o velho. E falta lhe confesso que ainda hoje faz. Me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ou me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás.
Vida toa, vai, o tempo vai.
Eu senti maldade na inocência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. E
vida voa,
saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso. Eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é os espelhos se quebrar.
Meu medo maior é os espelhos se quebrar. Meu medo maior é os espelhos se quebrar. Meu medo maior é os espelhos se quebrar. Meu medo maior
é os espelhos. Pois é, Maurício, nós ouvimos aí a música Espelho, né, que é do João Nogueira. E existe também uma outra feita pelo filho dele, que é o Diego Nogueira,
isso,
que é Além do Espelho, né?
É, o Diego Nogueira, ele fez Além do Espelho, que é uma menção a essa música, que é o clássico do João Nogueira, né? João Nogueira tocou muita coisa. Eu cheguei a ver shows dele ali na... Tinha um projeto ali na Praça da República, muito legal dele, do Luiz Melodia e tal, nos anos 80. E eu cheguei a ver show dele, muito bom. E o filho também é muito bom, né, filho? Tem, inclusive, o timbre de voz muito parecido com o dele.
E a música Espelho, igual você disse, né? Ela remete à questão da paternidade responsável. Né?
Exatamente.
Ou irresponsável.
Ou irresponsável.
Né? Que ainda é uma marca de muitos homens negros, né?
Exatamente.
Que precisa ser revista, né?
Exatamente.
E você também foi do Museu Afro-Brasil, né? Você pertenceu ao Conselho Administrativo.
Eu fiquei durante duas gestões lá no Conselho, ajudando um pouco, dando algumas ideias. Fiz parte também do Conselho do Fundo Baobá, também dando algumas ideias, que são duas instituições grandes, fortes, aí, de apoio à comunidade negra, mas do terceiro setor, né? Então, eu poderia dizer que, dentro da questão racial, eu fui do setor privado, passando pelo terceiro setor, e, é claro, com uma marca maior no setor público, porque o setor público você consegue fazer ações que impactam muito mais a sociedade, né? Muito mais pessoas, né? Então, tem essa experiência toda aí, esse olhar também para a questão racial dentro da gestão.
E a revista Raça, né? Que antes chamava Raça Brasil e depois mudou para Raça, né?
Ela nasce como revista Raça, né? Durante muito tempo fica como Raça. Depois ela é adquirida pelo Grupo Scala, e o Grupo Scala começa a utilizar durante quase 10 anos Raça Brasil e tal. Eu poderia até dar continuidade, porque recentemente a minha empresa, a Pestana Arte e Publicações, adquiriu o título. Mas eu resolvi reforçar um pouco a questão de raça, que eu gosto mais, para depois, talvez, utilizar o Raça Brasil, que eu posso utilizar também, mas eu gosto de raça, né?
Porque talvez raça define, né?
Exato.
A questão étnica negra.
Exatamente.
Né?
Eu acho que, como era um momento de marcar muito essa nova gestão dela, né? Pela primeira vez, é importante dizer que a Raça é uma revista que tem 22 anos de existência. Ela ficou durante muito tempo dentro de uma editora que era dirigida por uma filha de coreanos, né? Depois para o Grupo Scala, mas pela primeira vez ela tem a gestão de uma família negra, né? Hoje está nas minhas mãos a Raça. E a gente está batalhando lá para...
E que é uma grande mudança, apesar que o diretor, o primeiro diretor dela era o Haroldo
Macedo.
Isso. Mas é muito interessante ter uma publicação, né, dirigida e administrada por uma família negra, como você fala, né?
Principalmente na área de comunicação, porque comunicação, a gente sabe que são poucas famílias que dominam no Brasil, né? Isso no geral, e não tem nenhuma família negra à frente de um projeto desse, né? Então, é um desafio muito grande, porque a comunicação ela é estratégica. Eu acho que as grandes mudanças que nós estamos tendo aqui no Brasil, não só do ponto de vista social, mas principalmente político, se dá muito à ação da comunicação e das mídias, né? Isso precisa ser analisado com mais rigor, e precisa ser pensado também ações que a gente possa também estar dentro disso.
A revista Raça nos faz lembrar também que existe ascensão da classe média negra, né? O que a classe média negra difere da classe média não negra?
Olha, eu acho que é uma pergunta delicada, complexa, mas eu vou tentar responder. Eu acho que nós não temos, dentro de uma classe média negra, a classe média negra não é formada por heranças, né? Então, a classe média, principalmente a classe A no Brasil, eles são herdeiros, e eles queiram sim ou queiram não, as heranças vêm, seja lá da escravidão, seja lá de uma série de coisas, ou dos investimentos que o Estado brasileiro deu para famílias durante ditadura, durante o pós-colonialismo, ou seja, é uma herança, né? Você pega os feudos. O Brasil tem várias, quando eu falo de famílias, são famílias que são dono da... meia dúzia de famílias que são donos dos meios de comunicação, meia dúzia de famílias que são donos dos grandes latifúndios, meia dúzia que são donos do... Então, é isso. O que acontece com a classe média negra? Se você for ver, é uma classe em formação. São pessoas que vieram, muitas vezes o avô ou a avó foi empregado doméstico, quando não o pai ou a mãe. Então, nós somos uma classe média em formação. E aí você tem uma diferença muito grande, porque você vem de uma base que não é a mesma base, e nem muitas vezes nem mesmo a base educacional, né? Então você vem de uma outra base. Agora, apesar de no Brasil ainda há uma concentração de renda muito grande, está havendo uma locomoção nessas classes, uma mudança de poder aquisitivo, e essa classe ela vem com essa pressa e com outros... eu diria até com outros valores, com outras formas de ascensão do que a classe média branca.
Porque
é meio complexo, mas eu acho que...
Porque a Marilene Chauí, ela faz uma série de críticas, né? A classe média paulistana, e ela faz essa crítica à classe média branca paulistana, né? Mas a gente tem percebido que a classe média negra, ela às vezes esbarra em alguns conservadorismos também, né?
É porque classe média, e é importante a gente entender o conceito de classe média, e quando você... Ela se mistura ali com a questão de meritocracia, as pessoas... E quando eu falo dessas pessoas que ascenderam, ela também... Muito deles acha que eles só ascenderam nessa classe por méritos próprios, foi porque eles lutaram. E aí entra aquela questão de meritocracia e esquece um pouco de entender como é que foi formada a sociedade brasileira, né? Os privilégios, né? que se tem e que se ainda tem. E muitas vezes essa classe nem ascendeu a posição de classe média, mas já se acha classe média. Então tem uma série de equívocos, né? E aí, mais uma vez, do ponto de vista educacional, a educação tem um ponto importante nisso, né? Então, você é classe média como? De que forma? Como é que se chegou? E por que a tua dificuldade de ascender? São coisas que muitas vezes não são discutidas, né? Por isso que eu disse que é uma discussão bem profunda.
A respeito de algumas obras suas, tem uma que chamou muita atenção quando foi lançada em 2001 pela editora Scala, Racista Eu de Jeito Nenhum. Eu gostaria que você... porque foi em 2001, muitas coisas mudaram, né, durante esse período. Eu gostaria de saber qual a contemporaneidade desse seu trabalho. Mas depois do intervalo, por favor.
Tá ótimo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.